Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
E você está aqui conosco, nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia, sempre de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita kardecista. Estamos aqui falando hoje para você, a equipe toda postos aqui, lá na técnica do som, o Rogério Dias, na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. Nosso programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você, lembrando que você também pode ouvir o nosso programa em tempo real pela internet, www.radioabc.com.br. Ou, se você preferir, os nossos programas estão todos gravadinhos lá no www.semeador.org. Nós estamos chegando hoje com o tema O Estudo do Evangelho no Lar, um programa que vai falar aqui um pouquinho sobre a questão do Evangelho no Lar. O que é o Evangelho no Lar, como é que funciona, para que a gente faz o Evangelho no Lar. Hoje nós não temos convidados externos, nós estamos aqui, a nossa equipe hoje, o Sérgio Martins e eu aqui, vamos falar um pouquinho com você sobre o Evangelho no Lar. Sérgio, antes da gente falar um pouquinho do Evangelho no Lar, eu queria lembrar para você, para mim, também para a nossa equipe aqui, que o Evangelho no Lar, os centros espíritas que são bem orientados, eles estimulam os seus frequentadores a realizarem o Evangelho no Lar, que a gente chama de Evangelho em Família, né? Então, isso nos dá aí algumas possibilidades de pensar por quê. O que é o Evangelho no Lar? Então, quando a gente fala no Evangelho no Lar, a gente sempre lembra de reunião, de pessoas que estão juntas, etc. E existe uma frase de Jesus, né, que diz assim, que quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas, lá ele também estará. O que, é que o Espiritismo entende por isso, hein, Sérgio? Essa afirmativa de que quando duas ou mais pessoas estiverem presentes, Jesus também está por lá.
Toribio, eu acho que de forma quase literal. Porque no instante em que nós estamos ali estudando o Evangelho de Jesus, não só os textos evangélicos, mas um bom texto, um texto que nos conduza a uma elevação espiritual, a uma elevação dos nossos pensamentos, nós atraímos, pela lei da sintonia, nós atraímos os bons espíritos. Nós atraímos aqueles que são mensageiros de Jesus. Mais do que isso, você sabe que nós temos os nossos mentores, nós temos os nossos amigos desencarnados, e nesse instante que nós nos reunimos com um propósito, com um fim útil de estudar efetivamente os textos, os bons textos, de refletir a respeito daquilo que os textos nos trazem, nós temos essa companhia. Nossa família espiritual, nossos familiares desencarnados, você sabe que essa é uma das oportunidades que eles vêm até nós, não é, Turíbio?
É, na verdade, o plano espiritual se utiliza desse momento da reunião, da família, da união das pessoas que estão presentes numa conversa, num diálogo familiar, para mandar os seus emissários, para que eles estejam lá presentes, falando um pouquinho para a gente, passando intuições, falando um pouquinho para a gente de coisas que se referem à questão do dia a dia, da família, passando intuições no sentido de caminhos, encaminhamentos que a gente dá para algumas questões particulares, para algumas questões próprias do nosso íntimo, do nosso foro íntimo. Então, o Evangelho do Lar, de fato, como você muito bem lembrou, é uma oportunidade ímpar que o plano espiritual tem para dar para nós informações, para passar dados para nós, né, Sérgio? Que nem sempre as pessoas percebem essas informações no dia a dia. Então, o plano espiritual usa esse momento para dar informações, para passar reflexões, até para estimular as pessoas a conhecerem um pouquinho a palavra de Jesus, o seu ensinamento, né?
Você tocou num ponto interessante quando você fala que a gente para pensar em coisas que a gente não pensa no nosso dia a dia. A gente, de forma geral, leva uma vida tão atribulada, tão corrida, que nós vivemos meio no automático, né? Eu acho que é muito comum, às vezes, as pessoas estarem até dirigindo e ir lá preocupado com os seus problemas, com as suas dificuldades, de repente chegar no seu destino e nem lembrar de como é que chegou até lá. É tamanho automatismo que nós vivemos nessa nossa correria. E muitas vezes, ou melhor dizendo, é muito comum que a gente não pare para pensar no que acontece, nas nossas necessidades, nos nossos problemas, nas nossas reações. O Espiritismo lhe recomenda demais o autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer para descobrir quais são os nossos pontos fortes e quais são os nossos pontos fracos para poder corrigi-los. valorizar os fortes e corrigir os fracos, né? Esse momento do Evangelho no Lar é o momento que a gente tem realmente de reflexão, de parar. Às vezes, uma prática que é muito comum, as pessoas abrirem um Evangelho ou então um outro livro ao acaso. E nesse instante, os nossos amigos desencarnados, eles até que conduzem mais ou menos para que a gente possa abrir um texto dentro daquilo que a gente esteja precisando, de algo que a gente esteja precisando ouvir. A gente precisa parar para pensar realmente naquilo que eles estão dizendo naquele instante.
Agora, eu vou aproveitar, Sérgio, falar aqui para o nosso ouvinte que normalmente a expressão é fazer o Evangelho no Lar. Vamos explicar para o nosso ouvinte o que significa esse fazer o Evangelho no Lar. Porque, na verdade, o Evangelho ele já está feito, né? O Evangelho, na sua essência, né? Literalmente, ele já tá escrito, né? Os evangelistas escreveram as palavras de Jesus, transcreveram ali o ensinamento dado por Jesus, o que se constituiu no chamado Evangelho no Lar, na Boa Nova. O Evangelho significa Boa Nova, né? Então, o Evangelho já está feito. Mas como é que a gente faz, como é que a gente realiza, efetua esse culto do Evangelho no Lar? É uma coisa muito simples, não tem muito segredo, não. É uma reunião de pessoas que abrem o Evangelho de Jesus, qualquer livro que tenha lá, o ensinamento de Jesus, o Evangelho, leem um trecho, discute entre eles o que entenderam e fazem uma prece. Esse é o Evangelho, não tem muito segredo. Tem aí, a gente encontra algumas pessoas que dizem assim, não, porque tem formas de fazer o Evangelho no Lar, tem que seguir um certo roteiro, tem que ser um ritual, nada disso, muito pelo contrário. É uma reunião simples, você senta com as famílias, você que está na nossa audiência aí, observa bem, você senta com os seus familiares num determinado momento na semana, lá, escolhe um dia, um horário lá, senta todo mundo lá, se possível, num lugar onde todos possam se acomodar, né, em torno de uma mesa, em torno de uma cama, num quarto, senta na sala, em pé mesmo, pode ser, onde você quiser. Você senta lá na sua cozinha, senta todo mundo, abre o Evangelho segundo o Espiritismo, lê um trechinho, faz um comentário entre eles, lá, entre os presentes, do que entenderam, e depois faz uma prece. Isso é fazer o Evangelho no Lar. Isso não tem muito segredo, né, Sérgio?
Não tem, e não se deve transformar em ritual. Até porque a palavra culto, ela remete um pouquinho à questão do ritual. E nós sabemos, no Espiritismo, não existem rituais. Existem sim roteiros a serem seguidos, como você colocou muito bem. Existem maneiras de você fazer. Mas, por exemplo, a maneira que eu faço não precisa ser necessariamente igual à maneira que você faz.
Exatamente.
Então, o fundamental é que você tenha isso, né? A leitura, a reflexão, a oportunidade da conversa e depois uma prece, agradecendo até pela oportunidade da reunião. Mas existe, Turíbio, uma coisa que eu acho muito importante também nessa oportunidade da reunião da família. Nós sabemos, novamente, remetendo à condição da nossa vida diária, nós sabemos que é cada vez mais difícil você ter uma reunião da família, um momento em que a família se reúne. Antigamente isso daí era muito mais comum, mas hoje em dia, devido às várias atividades, é trabalho, é estudo, é compromisso, as pessoas levam serviço para casa, é muito difícil você ter a família toda reunida num determinado instante. O Evangelho no Lar é a grande oportunidade disso. É a grande oportunidade que nós temos de, dentro da mesma casa, dentro do mesmo ambiente, nos reunir, sentar, conviver. Às vezes até a oportunidade de terminar do Evangelho, continuar a conversa, continuar o bate-papo, sabe? Fazer o Evangelho e depois já ter a oportunidade de comer uma pizza, de comer um sanduíche, alguma coisa assim, para manter esse clima de reunião. O clima familiar no Evangelho no Lar, eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem.
Na verdade, esse é um dos benefícios, né, Sérgio, que o Evangelho no Lar proporciona, a união das pessoas, a proximidade, né? Às vezes você está no Evangelho no Lar, as pessoas se comprometem, né? Falam assim, olha, vamos imaginar, todos os sábados às 10 da noite nós fazemos o Evangelho lá na nossa casa. Ah, que bom, as pessoas vão se reunir todos os sábados, todo mundo vai se preparar para estar no sábado às 10 horas da noite lá. Isso é um ponto importantíssimo, porque hoje em dia as pessoas já não se preocupam mais em estar em família, em se reunir, em ficar todos juntos. Então, se todo mundo conseguir estar presente no mesmo momento, isso é ótimo para a família, para a própria família. Esse é um dos benefícios do Evangelho no Lar.
É importante ter um dia e hora marcado?
Então, essa é uma questão muito curiosa, né? Porque as pessoas dizem assim, ah, quer dizer que o Espiritismo prega que para fazer o Evangelho no Lar tem que ter um dia e hora marcado. Então, quer dizer, fora disso não tem espírito nenhum do teu lado. Não, a verdade é essa. O dia e hora marcado, por que a gente fala assim, nós no Espiritismo nós recomendamos que haja um dia, um horário marcado para fazer o Evangelho no Lar? Então, por exemplo, todo sábado às 10 da noite. todo domingo às 8 da manhã. Por que, que é importante ter um dia e um horário marcado para fazer o evangelho no lar? Bom, uma das questões primeiras é que, por uma questão daqueles que estão presentes na família, eles conseguem se programar. As pessoas já se programam para que estejam presentes todo nesses dias e horários programados na sua casa para fazer o evangelho no lar. Esse é um ponto. Outro ponto é que o plano espiritual também faz a sua programação. E nesse momento, o plano espiritual, sabendo que dentro de uma determinada casa, num determinado lar, vai haver uma reunião para falar de Jesus, o seu ensinamento, etc., o plano espiritual programa vindas para esse lar. Programa aí os emissários divinos para trazer ajuda, programa as equipes espirituais para trazer informações naquele dia, naquele horário. Quer dizer, é uma disciplina que é seguida tanto no plano espiritual quanto no plano material. Então, por isso que é importante que seja no mesmo dia, no mesmo horário. Quer dizer, se você não consegue fazer no mesmo dia, no mesmo horário, não deixe de fazer, faça. Mas, na verdade, é muito importante que haja uma disciplina, que seja sempre no mesmo dia, que seja sempre no mesmo horário, para que o plano espiritual também possa se programar e a gente também, né, do nosso lado. Sérgio, eu queria fazer uma pergunta aí, Sérgio.
Nós estamos falando aqui a respeito do horário e tudo mais. Francisco do Jardim Irene, obrigado, Francisco, pela sua ligação. Ele diz: eu acho que nós estamos tentando ser verdadeiros espíritas. Precisamos encarar esse momento, o momento do evangelho no lar, com muita seriedade e cumprir o horário, pois às vezes as pessoas chegam no meio do evangelho e tumultuam o ambiente. Veja só que coisa interessante que ele está colocando. Não é dizer que, sabe, é um ato religioso, alguma coisa assim, formal e severa, né? Mas a gente tem que ter uma certa disciplina, a gente precisa manter uma certa serenidade, a gente precisa dar oportunidade para que os nossos amigos desencarnados possam atuar ali naquele instante. Você sabe que tem muita gente, tem alguns médiums que têm a possibilidade da vidência. E eles dizem que nesse instante, no instante que nós estamos reunidos no nosso lar, fazendo evangelho, todo o lar está coberto com uma luz. E essa luz ela é possível de ser vista por esses que têm essa sensibilidade. E é interessante, vou contar um caso que aconteceu comigo, numa reunião, que mostra bem isso daí, como naquele instante, muitas vezes, nós estamos, em função da nossa vibração, até ajudando outras pessoas. Uma vez, eu estava fazendo o evangelho na nossa casa, e lá pelo meio da nossa conversa, tocou o telefone, e eu fui atender. Tem gente até que fala que não sabe atender.
Não, você não pode atender levar... campainha, não está tendo telefone.
Nada disso, sabe? E eu fui atender o telefone. Era uma pessoa de São Paulo que estava ligando, porque ela estava tentando ligar para a mãe dela, que mora em Santo André, e estava preocupada porque o telefone chamava e ninguém atendia. Né? E ela disse que ela precisava, ela estava muito preocupada, porque isso já acontecia desde de manhã, e eu estava fazendo esse evangelho à noite. E ela, naquele desespero, sem ter condição, não conhecia ninguém aqui em Santo André, ela abriu, ela pegou o telefone dela e discou um número ao acaso. Veja só.
Olha que coincidência interessante.
A única coisa que tinha em relação ao telefone da mãe dela era o prefixo, que era igual ao meu. Ela discou um número ao acaso porque ela estava desesperada e precisava de ajuda. Você veja que coisa.
Como o plano espiritual trabalha, né?
Pode até ter sido uma mera coincidência, mas eu não acredito. Naquele instante, de alguma maneira, ela foi intuída para discar exatamente o número da minha casa, para que eu pudesse pegar a minha lista telefônica, encontrar um telefone próximo da casa da mãe, para passar para ela, para ela entrar em contato com a pessoa.
Você vê que coisa, né? O plano espiritual trabalhando nos bastidores, entre aspas, né? Para poder ajudar alguém. Quer dizer, naquele instante, a pessoa, para ser o apoio, para socorrer essa alma aí, que estava tão desesperada, era você, tua família, que estavam ali reunidos, falando de Jesus, um ambiente acolhedor, um ambiente propício, para semear aí a concordância, o amor, a paz. Então é onde transmitir um pouco de carinho, um pouco de tranquilidade para essa pessoa que estava ligando para você. Agora veja, o que poderia acontecer se essa pessoa não tivesse ligado para você, né? Ela ligou para você. Se ela não tivesse ligado para você, tivesse ligado para outro número que não atendesse, e aumentar a agonia dela, o desespero dela. Se ela tivesse ligado para alguém que atendesse ela de uma forma brusca, uma forma...
Tenho mais o que fazer.
Eu tenho mais o que fazer, fica ligando para mim aqui. que aconteceria? Ela aumentaria a sua tensão, o seu estresse, né? Então, o plano espiritual, para tentar acalmá-la, etc., deve ter intuído a ela o seu número telefônico, provavelmente é isso, né? E aquele momento era o momento propício para fazer a ligação. Esse é um benefício do Evangelho no Lar que nós não temos condições de dimensionar, porque a gente não sabe o que tem por trás dos interesses do plano espiritual. E provavelmente esse é um benefício que o plano espiritual estava planejando dar para uma pessoa que estava ali necessitada de receber esse benefício.
Nós sabemos que quando nós estamos envolvidos com o bem, quando nós estamos envolvidos com boas vibrações, nós estamos, de alguma maneira, colaborando com o plano espiritual, que eles recolhem essa vibração boa que nós temos para poder fazer os atendimentos necessários. Quer dizer, o Evangelho no Lar, ele é útil não só para nós, mas de alguma maneira nós podemos contribuir com a nossa boa vibração, com esse pensamento positivo, quando nós estamos falando de Jesus, quando nós estamos falando de amor. Isso acaba envolvendo até mesmo os nossos vizinhos, até mesmo a nossa vizinhança.
Sabe? A vibração, o amor, né, transcende aquela reunião, aquelas pessoas, aquele lar, né? Vai adiante, o que você está fazendo na sua casa, quando você se une para fazer o seu evangelho, aquele amor que está ali entre você, os seus familiares, conversando ali naquele momento, falando sobre Jesus, o ensinamento, etc., aquilo fica confinado, aquele amor, aquela vibração gostosa, não fica confinada naquele espaço físico. Aquilo, as ondas magnéticas, elas ultrapassam aquele ambiente, elas pegam toda a redondeza, pegam ali as casas vizinhas, pegam a rua, pega os apartamentos vizinhos, foram para o departamento. E quem sabe, né, dependendo da intensidade da vibração, do amor, etc., pode pegar a cidade inteira. Não é, Sérgio?
E você sabe que agora estava me ocorrendo uma coisa. Tem muita gente que pensa que a prática do Evangelho no Lar é uma invenção espírita. E não é. Na verdade, a gente vai encontrar essa origem lá atrás, em Jesus. Porque naquela época já era hábito as pessoas se reunirem nas suas casas para estudar o Evangelho.
Os essênios faziam isso.
Não existiam as igrejas, não existiam os templos, então a oportunidade que as pessoas tinham de estudar as palavras de Jesus, de estudar os exemplos de Jesus, era exatamente nas suas casas, nas suas residências, no âmbito familiar. O Espiritismo nada mais faz além do que resgatar essa tradição, resgatar esse hábito, que era um hábito extremamente bom para aqueles, porque estavam reunidos com seus entes queridos e estudando uma boa coisa, e também em prece, em oração, tentando fazer com que o mundo todo pudesse crescer. Quer dizer, tá na base do Evangelho é exatamente a prática dos cristãos primitivos lá de trás.
Que tinham essa origem de fazer aí a sua prece coletiva, né? Eu queria lembrar, inclusive, que algumas pessoas dizem assim, olha, teria que chamar uma pessoa, um médium, para fazer o Evangelho no Lar, tem que chamar um pastor, um padre, uma pessoa qualificada para fazer aí o Evangelho no Lar. Negativo, o Evangelho no Lar pode ser feito por qualquer um. Não há nem necessidade de que seja uma pessoa preparada para fazer o Evangelho no Lar. Não, o Evangelho no Lar pode ser feito por qualquer pessoa, na sua simplicidade, no seu conhecimento, o mínimo necessário. O mínimo necessário é que saiba ler, né? Porque precisa ler o Evangelho, não é só isso. Agora, se não souber ler também, não tem problema. Pode pegar uma outra pessoa que esteja do lado, que saiba ler, e a outra pessoa ler. Então, o Evangelho no Lar não requisita nenhum profissional habilitado para fazer isso. O Evangelho no Lar é puro, é simples, né?
E uma dúvida que é recorrente quando a gente começa a falar no Evangelho no Lar é: e eu sou sozinho, eu posso fazer o Evangelho no Lar? A Linda, lá da Vila Paula...
Ela... Um abraço para a Linda, sempre na nossa audiência, ela é em São Caetano, né?
Exatamente. E ela está dando o depoimento dela, que já responde essa pergunta. Ela está dizendo: o Evangelho no Lar é um hábito que eu tenho todos os dias, há mais de 30 anos. E como eu sou sozinha, eu já começo o meu dia fazendo essa prática. Olha só que boa
coisa
oportunidade.
Linda,
porque
muito
você
bom.
Já começa...
É a Linda fazendo uma coisa muito linda.
Exatamente. Você já começa o dia realmente fazendo uma coisa boa. Você já começa o dia se ligando com as entidades que, de alguma maneira, vão te colocar numa situação melhor. Às vezes a gente tem noites mal dormidas, às vezes a gente não levanta muito bem. E essa oportunidade que a gente tem de fazer um estudo desses, de poder pensar em boas coisas, de fazer uma prece sentida, uma prece profunda, verdadeiramente profunda, é a chance da gente até mudar a nossa vibração, da gente preparar o nosso dia de uma maneira melhor, da gente acabar tendo um dia mais positivo pela frente, não é verdade?
Eu queria só lembrar, Sérgio, quando a Linda diz assim que ela faz o Evangelho no Lar sozinha, já há muitos anos ela realiza o Evangelho no Lar sozinha, e todos os dias, na verdade ela não está sozinha, né? Ela sempre está aí com a presença dos emissários divinos, com o plano espiritual, ou está mandando equipes lá para ajudar a realização do Evangelho na casa dela. O plano espiritual está mandando pessoas para serem atendidas, está mandando lá emissários para intuí-la no que ela deve ler naquele momento. Quer dizer, ela não está sozinha, né? Essa sensação de sozinha, porque não tem outra pessoa encarnada ali, fisicamente presente. Mas a gente não fica sozinho no Evangelho, não. Sempre tem alguém presente, né?
Você agora há pouco estava falando sobre a necessidade de ter um religioso, ou até mesmo um médium presente. No caso de ter um médium presente, é adequado, é recomendável que se transforme o Evangelho no Lar numa reunião mediúnica?
Não, absolutamente. É exatamente o contrário. O Evangelho no Lar, isso é uma questão muito controvertida, né? As pessoas dizem, não, no Evangelho no Lar a gente pode ter incorporação, não sei o que. Olha, o Evangelho no Lar não é, definitivamente, não é uma reunião mediúnica. E vamos explicar agora aqui o porquê que a gente recomenda, que o Espiritismo recomenda que não se faça do Evangelho no Lar, não se transforme o Evangelho no Lar em uma reunião mediúnica. Uma reunião mediúnica, que era aquela reunião que acontece nas casas espíritas, em trabalhos que normalmente não são públicos, normalmente são trabalhos fechados, ou trabalhos que não têm necessidade de participação do público. São trabalhos onde se recebem espíritos, onde o plano espiritual passa mensagens, onde a gente recebe espíritos que precisam de tratamento, que precisam de orientações, etc. Então, o Evangelho no Lar não se pode converter em uma reunião mediúnica, porque o lar, a nossa casa, nem sempre ela está sob a proteção ampla do plano espiritual 24 horas por dia. Eles estão lá protegendo, mas não estão lá com emissários para dar atendimento, para dar suporte necessário a todo instante para espíritos que estejam necessitando de atendimento ali naquele momento. Então é importante a gente ter essa consciência. No nosso lar, às vezes a gente não tem o amparo de equipes espirituais preparadas para receber espíritos sofredores e equipamentos que o plano espiritual traz nos seus trabalhos que é realizado nas casas espíritas, equipamentos para que trabalham na condensação de fluidos, no armazenamento de fluidos, etc. Nossa casa não tem nada disso, isso aí é só na casa espírita. Então, no nosso lar, no aconchego da nossa casa, é uma reunião de esclarecimento, uma reunião de estudo da palavra de Jesus, etc., e que vai trazer a proteção, mas não equipes doutrinárias, equipes que vão trabalhar na doutrina de espíritos necessitados, equipes médicas para tratar espíritos. Não é, não pode. Por isso que não se pode converter uma reunião de Evangelho no Lar em uma reunião mediúnica.
É a questão do fim, né? A que se destina? A reunião do Evangelho no Lar é uma reunião voltada para a família, essencialmente para a família.
E somente isso, né?
E a grande oportunidade da gente pegar, como dizem, né? Da gente olhar para o nosso próprio umbigo. É a oportunidade da gente pensar na nossa vida, da gente pensar nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, pensar naquilo que... nas boas mensagens que estamos recebendo. Quer dizer, o fim não é esse. O fim é realmente voltado para a família. É até por conta disso e mais por tudo isso que você falou, que realmente não é recomendável transformar essa reunião, que é uma reunião da família, numa reunião mediúnica que tem outro fim. Tem um fim de atendimento, tem um fim de socorro, mas é uma outra conversa. São coisas diferentes com objetivos diferentes.
E tem uma outra razão também, que a gente precisa explicar bem para o nosso ouvinte da ABC aqui, uma outra razão do porquê não fazer do Evangelho uma reunião mediúnica. Suponha que numa família exista lá uma pessoa que seja adepta dos ensinamentos espíritas, né, cristãos, um outro que não seja espírita, seja de uma outra religião, um outro que seja de uma terceira religião, então há várias pessoas de diferentes religiões na mesma família. Se nós nos reunirmos para conversarmos sobre o ensinamento de Jesus, o ensinamento cristão, todos irão. Todos estarão presentes. Agora, se a gente quiser transformar aquela reunião numa sessão de doutrina, numa sessão de doutrinamento, numa sessão de socorro a espíritos necessitados, etc., alguns participantes poderão não querer estar presentes, poderão não se recusar, dizer, não, olha, eu não sou adepto a esse tipo de coisa, etc. Então, vai distanciar a família. Então, para que fazer da reunião do Evangelho do Lar uma reunião mediúnica? Não há necessidade, não tem necessidade e não deve ser feito isso. Então, o Evangelho no Lar é para, como você falou, para estudar, para conhecer melhor e não para dar atendimento ao espírito aqui, necessitado na nossa casa, porque nossa casa não é um centro espírita, efetivamente.
Mesmo porque o Evangelho no Lar não é uma prática necessariamente espírita, exclusivamente espírita.
Não,
o nosso ouvinte, que seja católico, que seja protestante, que tenha a família toda católica, que tenha a família protestante, pode adotar esse hábito de uma maneira absolutamente tranquila, que vai estar fazendo exatamente aquilo que a sua religião prega. Quer dizer, ele está reunido, está estudando, vai pegar a Bíblia, vai estudar um pedacinho da Bíblia, vão conversar a respeito daquilo lá. Não é, isso não é uma prática espírita. Essa é uma prática útil para todos nós, independentemente de nossas crenças, independentemente de nossas religiões. Por quê? Porque é um momento que a gente está podendo pensar na nossa vida, que a gente está recebendo ensinamentos, é um momento que a gente está com bons pensamentos, nós estamos fazendo uma vibração positiva para a nossa casa, para a nossa família. Quer dizer, independentemente de crença e religião, a prática do Evangelho no Lar pode ser feita, pode ser adotada por qualquer pessoa.
É, eu queria inclusive dar um exemplo aqui. Recentemente eu estive visitando aí uma pessoa, e essa pessoa não é adepta do espiritismo, muito pelo contrário, ela tem a religião dela, não quer nem ouvir falar no espiritismo. Ela sabe que eu sou espírita, etc., mas ela estava lá na sua crença, eu a respeito, ela me respeita, nós somos muito bons amigos, etc. E visitando essa pessoa adepta de uma outra religião, no momento que nós fomos fazer a refeição, essa pessoa falou assim: bom, se vocês me permitem, pediu permissão para mim, para minha esposa que estava junto, se vocês me permitem, eu quero aqui fazer uma prece. E essa pessoa começou a fazer uma prece muito bonita, agradecendo por ela estar recebendo alimento, etc., né? Por nós estarmos ali recebendo alimento. E uma prece que eu percebi que eles fazem isso, e ele me contou depois, que fazem isso em todas as refeições na sua casa. Então olha que interessante, como é uma pessoa que tem o hábito de se alimentar praticamente no mesmo horário, essa pessoa na verdade está fazendo o Evangelho no Lar. É uma prece sem esse título, esse rótulo. Está se reunindo todo dia na hora do almoço, que é um horário basicamente para ele, muito habitualmente sempre no mesmo horário, está se reunindo com a família e fazendo preces ali, lembrando de uma prece profunda, não é uma prece só um Pai Nosso, uma Maria, não, uma prece com bastante profundidade, agradecendo a Deus pelo alimento, um negócio muito bonito. Então está aí aquilo que você falou, o Evangelho no Lar não é exclusivamente para espírita, é para qualquer religião, aqueles que quiserem se reunir falando do ensinamento cristão, falando do ensinamento de Jesus, falando das coisas boas da vida, né? Estão fazendo o Evangelho no Lar.
Eu sei que daqui a pouco você já vai chamar o nosso intervalo, né? Então quero
Rogério
só aproveitar.
Dias está me cobrando já lá.
Só quero aproveitar para passar aqui o recadinho que a Nolita nos deixou.
A Nolita, grande ouvinte nossa, Nolita, um abração para ela.
Acabou de ligar dizendo que hoje não tem perguntas, mas está durando o programa. E deixa um abraço para todos nós. Um abraço para você também, Nolita.
Obrigado, Nolita. Você sempre na nossa audiência aí. E conta para a gente a tua experiência, se você também faz o Evangelho no Lar, como é que você faz. Conta para a gente, liga para cá e conta para a gente. Aliás, se a Nolita ligar, a gente põe ela aqui no ar para ela contar para a gente como é que ela faz o Evangelho no Lar, né, Sérgio? E vamos deixar uma perguntinha no ar aqui para a gente responder depois, esclarecer depois para o nosso ouvinte, quando a gente voltar, a questão do que ocorre lá no plano espiritual, na dimensão espiritual, quando nós fazemos o Evangelho no Lar. Porque o que os espíritos fazem, o que acontece lá em cima, quando eles estão se programando, sabem que nós vamos fazer o Evangelho no Lar em determinado dia da semana e horário, né? O que acontece na dimensão espiritual? Nós vamos falar disso depois do nosso intervalo, tá bom, Sérgio? Nós vamos voltar já.